Eu tenho o prazer de conversar com o Saulo Sandro Alves Dias. Bom dia, Saulo.
Bom dia.
Ou bom dia. É, Sandro.
É, na verdade como é que Saulo. Eu uso mais Saulo Alves, né? Mas...
Saulo Alves, então. Isso. Ele está coordenando o projeto especial Viola e Poesia, Elementos Musicais e Textuais da Canção. O universo literário tem tudo a ver com isso, já que a gente tem muitas canções e também tem muita poesia e literatura. Saulo, conta pra gente começar, os objetivos dessa oficina, como que você está trabalhando com a turma, como é que você está sentindo hoje, é quarta-feira, já sentiu a sua turma nesses dois dias que passaram, sua oficina começou segunda-feira?
Segunda-feira. Então, a ideia de fazer a oficina partiu de uma constatação que é básica, né? Todo mundo que pretende compor, escrever canções, não vai ter um manual e nem vai ter algo que seja voltado para a canção, né? Então, como compositor popular, que eu sou, eu tenho uma formação acadêmica, mas eu me interesso pela cultura popular. Então, eu comecei a manusear materiais assim que fossem voltados para a criação musical. Sim. E aí, o elemento textual, ele entra com um viés de pensar a canção na parte texto e a parte musical. Então a gente tenta fazer alinhavar esses dois elementos que são indispensáveis para a canção.
Para a,
né?
Canção, exatamente. Isso. A canção é uma história cantada, isso, né? Ou contada junto com a música. Você disse que você tem formação acadêmica, isso, mas que volta, se remete à cultura popular, às origens. O Brasil é muito rico disso, não é?
Exatamente. Aí, essa é a grande questão, que nós viemos para Diamantina, que está numa região onde a cultura popular é muito forte.
E a musicalidade é muito
sem
forte,
dúvida,
também.
É uma cidade extremamente musical, e assim como Diamantina, na minha cidade, tem um conservatório musical, e essa tradição de seresteiros, na minha cidade é um pouco menos, mas ainda tem essa forte influência que... praticamente é uma coisa do estado de Minas, né? Então,
é verdade.
Tentando voltar na sua primeira pergunta, a oficina, ela tem se desenvolvido de uma maneira muito legal, porque apareceram compositores e poetas também.
Sim.
E pessoas que, de alguma forma, estão dialogando com o universo literário, seja escrevendo suas memórias nos seus diários íntimos, ou
sim,
então em algum lugar, e gostaria de ver isso musicado, né? E a ideia é exatamente essa.
E você acha que a canção, a letra da música para a canção, eu estou querendo saber a sua opinião, porque eu já tenho opiniões de outros letristas de músicas e outros poetas, que uma poesia é muito diferente de uma letra de música. Eu queria saber a sua opinião nesse sentido.
Ah, sim. Bom, na minha opinião, a canção popular, ela vai ter um elemento que é inerente ao próprio discurso, à maneira de falar das pessoas, né?
Sim.
E isso vai para o texto que vai ser musicado. Ou seja, não é muito mais interessante você contar uma história que seja compreensível
e mais real,
do que usar de uma linguagem um pouco mais hermética e que seja difícil de você compreender.
O mais real mesmo... até eu acho que nem cabe, porque às vezes é uma história completamente fantasiosa e a gente descobre isso escutando a canção, não é?
Isso, nessa questão de ser uma história, uma ficção, aquele que canta ou aquele que compõe, ele incorpora esses elementos,
claro,
mas ele tem que se fazer compreendido, né? E aí é claro que a linguagem da poesia, ela por si só já tem elementos que dão esse suporte textual e também rítmico, métrico e musical, né? E então agora a canção, ela está imbuída de outros elementos que estão, né, no nosso cotidiano, e tentar colocar isso em termos musicais é uma tarefa também bastante complexa, né? Mas ela é mais palpável e palatável, né, para quem ouve, né?
Eu estou conversando com o Saulo Alves, são 9h24, e ele está aqui com o violão para fazer uma palhinha para a gente. O que é que você vai tocar, Saulo?
Bom, eu posso, na verdade não pensei nisso, né? Mas eu posso...
Mas rádio é improviso também.
Vamos improvisar. Eu vou tentar, então, né, diante dessa situação, tocar algo que eu compus, que está bem calcado na cultura popular e de alguma forma dialoga com coisas do sertão, né? Que é do lugar de onde eu vim, mas hoje vivo na cidade, né? Então
vamos lá. E você compõe sempre acompanhado da viola?
É, na verdade...
Do violão.
Tem uma coisa bem curiosa, que o termo violeiro ele serve para designar aquele que toca um cordofone, que é esse instrumento de cordas dedilhadas, em forma de oito, que parece uma viola, parece um cavaquinho, né? Uhum. E aí ele designa esse tocador popular, né? Então, o violeiro, ele encaixa bem para dizer que eu sou um tocador de viola, mas, na verdade, eu tô com um violão.
Sim.
E então, o meu amigo quis dar esse nome de viola para tornar a oficina mais atraente.
Mais,
né?
Popular também,
isso,
que
também.
A viola é mais popular pelo
Exato.
Interior do que
isso.
O violão.
Uhum.
O violão é tido como, isso eu estou te perguntando, hein?
Tá.
Como um irmão mais nobre, assim, da viola? Ou aquele que saiu do interior e foi para a capital? Como é que é essa história?
Então, a minha pesquisa acadêmica, né?
Sim.
Ela é exatamente voltada para esse universo da cultura popular em diálogo com a cultura erudita, né?
Uhum.
E a viola, sem dúvida que hoje a concebemos como um instrumento da cultura popular.
Sim.
Do violeiro, do tocador que aprendeu a tocar sozinho, aprendeu a tocar isolado desse universo acadêmico, onde você aprende teorias e tal.
Sim.
Então, hoje a viola ela está num momento de ascensão e de disseminação nos diversos espaços, né?
Uhum.
E hoje ela está se valendo de uma linguagem um pouco diferente daquela linguagem tradicional que a gente se acostumou com as duplas caipiras, né?
Sim, sim.
Então hoje você já tem músicos tocando peças extremamente difíceis e tecnicamente complicadas de se tocar.
Porque,
né?
Ela tem uma complexidade dela mesma, a viola.
Exatamente. Nós não podemos subestimar que a cultura popular ela não tenha um referencial e um universo musical muito mais amplo do que talvez até algo que um artista que criou, o que é bem diferente, né, de estar hoje eu apresentar uma composição minha de um violeiro que vai tocar uma música que ela tem 300 anos,
uhum.
Ou seja, tem 300 anos que ela está tocando, passando de boca em boca e chega para nós. Eu criei uma música o ano passado.
Sim.
Ela pertence ao meu universo musical, que talvez eu vá querer que ela seja minha, mas na verdade eu estou me embasando exatamente nessa cultura que atravessou séculos, né?
Uhum.
Então
vamos lá, você vai tocar o quê?
Eu vou tocar uma canção que chama O Ó, e o Ó está dentro desse universo da quem já leu Guimarães Rosa, ou Aqui a Gente Vive Dentro Desse Universo, é um dos diversos nomes que o dito, o coisa ruim, o tranca, e, enfim, o demo, né?
O demo.
Recebe no universo da cultura popular. Então essa canção chama O Ó.
O Ó. Vamos lá, com Saulo Alves, O Ó. Especialmente para os ouvintes aqui da Rádio FMG Educativa. Solzinho pintando em Diamantina, Saulo.
É, realmente. São Paulo estava muito frio aqui, agora aqui está esquentando.
E a plateia crescendo.
Eu vou conseguir tocar por conta daquela senhora que está sorrindo para mim, senão eu não ia conseguir. Obrigado por estar aí.
Vamos lá. Pode?
Onde acaba o seu corpo, começa o meu sertão. Uou, não, a noite grande, a seca brava, a solidão, a noite grande, a seca brava. A solidão. Quando você diz adeus, meu povo fica sem chão. Chove ódio, sou a cobra que vem lamber a sua mão. Sou a cobra que vem lamber a sua mão. Você bem longe agora, doido, meu corpo quer a salvação. Ergo capelas, vejo santas acendo velas na ilusão. Ergo capelas, vejo santas acendo velas na ilusão. Fico mudo, falo muito, esbarro em meu coração. Afogo, mas descubro que este rio corre em vão. Mas descubro que este rio corre em vão. Cê vai ou cê fique, você nunca volte. Cê vai ou cê fique, você nunca volte.
Que bonito! É o nome da música, é o ó.